Olá pessoal, hoje é um dia muito especial, na verdade eu consideraria hoje como um dia festivo, né? O domingo de Páscoa é o dia em que a gente lembra, né, o Cristo ressurrecto, né? Quando Cristo houve a saída lá, né, do local onde ele, corpo dele, né, estava enterrado. Na verdade, o espírito dele reacendeu. Então, assim, o que que acontece? Quais as reflexões que podemos fazer sobre essa data? Então, essa data, ela basicamente a gente pode ver como um dia de vitória. Sim, foi um dia de vitória, uma grande vitória. Porque naquela época, quando Jesus caminhava sobre a terra, ele certamente, né, por ter sido uma verdadeira revolução, né, na área espiritual que ele fez, apontando o caminho para o reino dos céus, né, pedindo para as pessoas, né, antes, até mesmo um pouco antes dele, João Batista, pedindo para as pessoas renunciarem, né, aos prazeres da carne, à vida terrena, né, pedirem perdão porque o reino do céu estaria próximo. Então, quando Jesus veio, ele veio assim logo alguns anos após, né, alguns tempo após João Batista anunciar ele veio apontando diretamente o caminho para o reino dos céus, né? Pedindo para que as pessoas se perdoassem, pedindo para que as pessoas se amassem, pedindo para que as pessoas realmente conhecessem as outras casas, né? Como ele disse, né? Há outro, meu pai tem muitas casas, há muitas moradas na casa do meu pai. Então ele sempre apontando para cima, né? Para o reino espiritual. E ao mesmo tempo ele advertindo em relação às raposas, né, em relação a aqueles que vêm para nos enganar, que vêm para nos ludibriar, em relação às trevas, né, em relação àquilo que não é bom para o espírito humano. Então naquilo, nisso, né, onde ele apontava os defeitos do ser humano, nisso onde ele apontava as falhas do ser humano, tudo aquilo que separa o ser humano do reino espiritual, então ele acabou atingindo muita gente, né? Aqueles que já se davam na conta de salvos, aqueles por terem somente estudado a teoria, né, as leis de Davi de uma forma maior que as outras pessoas, né, haviam se tornado os vaidosos, eles haviam se tornado pessoas que tinham uma arrogância, né, de serem os donos da verdade. Então ele acabou, digamos assim, atacando de certa forma, né? Ele acabou de certa forma incomodando muita gente. Então houve ali, né, como Jesus, ele tinha uma vibração muito alta, né, uma das maiores vibrações, né, espiritual que teve, né, aqui na Terra, né. Ele foi considerado médico dos médicos, ele foi considerado professor dos professores, ele foi considerado mais simples de todos. Entendeu? Ele chamava muita atenção, então era de se esperar, né, que houvesse, digamos assim, um conflito, uma verdadeira guerra espiritual entre luz e trevas. E enquanto a luz, ela já tinha, na verdade, a vitória, ela já tinha a vitória dentro dela, já é típico da luz ter a vitória. Por quê? Porque a luz, tudo aquilo que vem da luz, ele está dentro da natureza, ele está inserido nas leis da criação, está inserido na vontade de Deus. Então é igual aquele livro, não sei se vocês já leram um livro de Shan Tzu, Arte da Guerra, né? Shan Tzu, Arte da Guerra, tem uma parte do livro dele que fala assim que o melhor dos combates, a maneira mais eficiente, a maneira mais inteligente de se vencer uma guerra é você nem precisar entrar na guerra, você nem precisa entrar, você já tem métodos, meios onde você já venceu. Então Jesus, né, como ele era praticamente a encarnação do amor divino, ele era a encarnação das leis divinas, então ele já sabia que a vitória seria dele. Ele era a própria vitória, tanto que as trevas, né, digamos assim, materializadas, né, na forma dos fariseus, daquelas pessoas que se renderam ao raciocínio, né, se renderam à materialidade e não se preocupavam com as coisas espirituais, achavam que a vitória seria simplesmente acabar com a vida de Cristo, né, seria simplesmente matar Jesus Cristo, e a morte dele serviria então como um triunfo, né, colocar ele, pregar ele na cruz, mostrar o sangue dele para todo mundo ia ser uma prova cabal, digamos assim, ó, se vocês não fizerem aquilo que nós, né, enquanto escribas, enquanto assim a ciência, digamos assim, né, porque naquela época a ciência era aquilo, né, ela ser estudioso da época, enfim, então se vocês não seguirem aqui as nossas leis, né, antigas, vocês vão acabar podendo ser presos e mortos igual ele. Então eles tinham aquilo como maior triunfo. E a Páscoa vem nos lembrar, então, que na verdade ele não existe, não tem como você, a luz, né, o amor divino, ele é irresistível, não tem como a pessoa, não existe uma possibilidade de uma pessoa vencer a luz, vencer Deus. Ele já tinha a vitória, e isso se acabou se materializando, digamos assim, na aparição dele, né? Ele apareceu depois para os discípulos, ele apareceu para as lavadeiras, né, as pessoas simples daquela cidade ali onde ele viveu, tanto que muitos nem acreditaram que ele tinha realmente morrido na cruz, porque via Jesus andando pela cidade. Então Jesus naquele ato ali dele aparecer, né, dele aparecer da ressurreição de Cristo, foi uma vitória em cima das trevas, em cima daquilo que quer prejudicar a luz, né, daquilo que quer prejudicar a vitória, digamos assim, de Deus na Terra, né? Então aquilo foi a prova irrefutável. Então você entendeu hoje. Então a Páscoa era só esse recado que eu queria dar para vocês, que a Páscoa nos lembra isso, né? Para nós no dia a dia, nós enquanto seres humanos, enquanto nós estamos aqui no caminho, né, do reino dos céus, procurando se tornar pessoas melhores, a gente muitas vezes passa pela existência, pelo dia a dia, pela semana, preocupado em pagar boletos, em pagar, assim, pagar todos os nossos impostos, em levar as crianças para a escola. Você entendeu? Nada, não, isso não significa que isso está errado fazer isso, né? Cumprir os nossos deveres terrenos, isso não é errado. Só que a gente se deixar levar totalmente, somente pelas tarefas terrenas, então isso, e sem olhar para o plano espiritual, sem olhar para aquilo que é do espírito, então isso vai nos afastando dia a dia, vai nos afastando de Deus, né? Entendeu? Então, assim, não é à toa que alguns discípulos, né, alguns seguidores de Cristo, eles nem ligaram, na verdade, eles nem ligaram depois de serem apedrejados, ou até mesmo alguns foram mortos na cruz por falar de Cristo. Porque quando Jesus morreu na cruz, né, a gente não é da ideia de que ele salvou o pecado da humanidade inteira, né, isso aí não aconteceu, mas principalmente. Porque até tem gente que segue muito essas ideias e fala assim, ah, então não preciso fazer nada, né? Se Jesus morreu na cruz, ele salvou o pecado da humanidade, então não preciso fazer nada. E é que ele já fez a parte dele, então por isso que não é legal, não é bacana essa ideia. Isso não foi feito e nem é para ser assim. Mas ele na cruz, ele acabou realmente purificando muito, principalmente daqueles que estavam próximo dele, né? Dele, de Jesus Cristo, que foram os discípulos. Tanto que depois que Jesus teve a ressurreição, quando Jesus voltou para o reino dos céus, é que apareceu aquela língua de fogo em cima de cada um dos apóstolos. Então, eles foram realmente como uma espécie de remate daquilo que segurava os apóstolos ainda na terra, daquilo que atraía muito dos apóstolos na terra, na ressurreição de Cristo, eles foram simplesmente arrebatados, né, no domingo de Páscoa, digamos assim, onde eles tiveram realmente o espírito elevado para aquilo que se aproxima de Deus. Então hoje a Páscoa serve muito para isso, né, uma espécie quase que de arrebatamento, né, uma espécie de lembrança da vitória de Cristo sobre a morte, sobre o medo, sobre a materialidade, sobre aquilo que nos prende à terra, sobre a sensualidade, sobre as drogas, sobre a miséria, sobre a pobreza. Então Cristo, ele mostrou no ato de ressurreição que ele é vitorioso, né? Ele foi vitorioso, então ele venceu as trevas, aquilo que as trevas tinham de maior triunfo, que seria a morte dele, ele venceu. Então o recado que Cristo, eu vejo que Cristo nos traz com a Páscoa é isso, né? Será que nós também somos ou seremos vencedores diante da materialidade? Será que nós também seremos vencedores diante da sensualidade, diante dos prazeres, diante das drogas, diante do álcool, diante de ficar reclamando da vida, diante da preguiça, diante do ódio, você entendeu? Será que nós seremos vitoriosos? Então essa vitória, ela precisa ser buscada dia a dia, né? No nosso dia a dia, por meio, né, de ouvir as palavras de Cristo, por meio das meditações, né, por meio das nossas preces, das orações, pedir essa vitória, né? Esse deve ser um dos maiores anseios nossos na Terra, né? A gente passa pela Terra, sim, vamos cumprir todas as obrigações que nos são dadas, né? De trabalho, de ser um bom pagador de imposto, enfim, de cumprir as obrigações terrenas, de cumprir os horários, mas principalmente de ter uma visão mais larga, né? Uma visão mais larga, não olhar só agora para essas poucas décadas que a gente acaba ficando na Terra, mas sim olhar mais adiante, esticar a visão para uma coisa que ultrapassa a própria existência terrena, a própria morte, digamos assim, que na verdade não é morte, né? É um desencarne, onde nós vamos chegar no reino espiritual e realmente falar, nossa, eu passei por tantas provas, passei por tantas dificuldades, mas eu nunca me esqueci de Cristo, eu nunca me esqueci do amor divino, Ele que me preenchia, Ele me dava um alento, Ele me dava um gás, digamos assim, para mim passar pelas dificuldades, para me lembrar que esse aqui não é mesmo o mundo da alegria, o mundo da felicidade, né? Felicidade, ela está em Deus, ela está em Cristo, ela não está no mundo terreno, aqui é só um mundo de provas e expiações, a gente precisa do conhecimento, precisa de todo assim, esse arcabouço do conhecimento que Cristo veio nos dar e do exemplo que Ele nos deu para nos dar gás, para nos dar energia, para encher nosso espírito de força, de luz, para que nós possamos passar por essas dificuldades e realmente encontrar alegria, mas não aqui, encontrar junto dEle, encontrar junto do reino espiritual. É ali que existe, né, a verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento. Né? Tanto que nos livros ali espíritas a gente vê um dos guias espirituais, né, seria o guia espiritual do Chico Xavier, Emmanuel. Ele foi um senador, né? Ele foi um senador romano e quando ele encontrou Cristo pela primeira vez, então é como se Cristo desse um alerta para ele, né? Falasse para ele um alerta, falou o tempo, ele vai comer tudo, digamos assim, ele vai engolir tudo que você acredita ser de mais valioso hoje, né? São as posses terrenas, os títulos, se você tem as pedras preciosas, se você tem carro, se você tem a sua própria mulher, seus filhos, o status terreno, o poder, você entendeu? O status na sociedade, tudo isso são coisas materiais, são coisas terrenas. Então Jesus disse ali para Públio Lentulus, né? Tudo isso que você está apegado hoje de uma maneira tenaz, tudo isso o tempo ele vai engolir, nada pode escapar do tempo. O tempo faz parte de Deus, né? É da vontade de Deus mesmo. Que todas essas coisas terrenas passem, digamos assim, por um turbilhão, por um processo de decaimento e morte, né? Que aqui faz parte da matéria, faz parte do mundo que a gente vive, nascer, crescer e morrer. Faz parte. Só que Jesus, né, na sua incomensurável sabedoria, já tinha comentado com o Públio Lentulus lá 2000 anos atrás, só que um dia você vai voltar para mim ainda, um dia você vai ser meu. Você vai passar por várias experiências terrenas, mas um dia você vai ser meu, um dia você vai voltar para mim. E aquela experiência, então, ela ficou, né, no espírito de até então, que seria Públio Lentulus, e ele veio se tornar, então, Emmanuel, né, 2000 anos mais adiante, sendo o guia espiritual de Chico Xavier. Mas isso está nos livros espíritas, né, mas na verdade isso acontece com todo mundo. Não tem como a pessoa fugir do amor de Deus, não tem como a pessoa fugir da justiça divina. A gente pode ver isso por meio do sofrimento. Quantas vezes você já sofreu, né? Quantas vezes você sofreu a morte de um ente querido, quantas vezes você já sofreu por você ter batido um carro, às vezes a pessoa, né, trabalhou lá 5 anos, 6 anos para pagar um carro e de repente deu PT, deu perca total. né? Ou ela se dedicou décadas da vida dela, né, se dedicando, sendo um esposo fiel, colocando as coisas dentro de casa, trabalhando, dando sangue. Depois a mulher vai lá e trai a pessoa, ou o filho acaba se rebelando contra os pais, acaba sendo um drogado, acaba sendo uma pessoa sem perspectiva de vida. Então, por quê? Porque as pessoas, o sofrimento, esse tipo de sofrimento, coloquei aqui só por exemplo, são milhares e milhares de casos, de exemplo, de sofrimento que a gente vê, mas todos eles têm uma base em comum, né? Todos eles têm uma base que é o apego às coisas terrenas. E esse apego não vem só de pessoas ricas, ah, não, que ele é rico, ele é milionário, então ele é muito apegado ao dinheiro. Não, não é. Existem também as pessoas que são pobres, mas que são apegadas também a um filho, que são apegadas ao carrinho dele, lá, o carrinho antigo dele, que é o xodó dele. É apegado também àquela pinguinha que ele toma sempre, todo dia, no final do dia. Existem vários apegos e alguns deles, alguns mimos, não vamos também condenar, né? Esses pequenos apegos que a gente tem, que muitas vezes é uma das únicas alegrias que a pessoa tem na vida. Mas o ideal aqui, o que eu quero chamar a atenção, é que Cristo, ele nos veio mostrar, até por essa experiência de Públio Lentulus, que tudo isso um dia vai ser engolido pelo tempo. Um dia a morte vai chegar, a morte terrena, né, ela vai chegar. Mas aquilo que permanece é o nosso anseio, é a nossa vontade de descobrir, de se aproximar e de se reintegrar a Deus, de se reintegrar à luz divina. Que é só ali que existe o contentamento real, é só ali que existe a verdadeira paz, porque a gente acaba se afastando a partir do momento que a pessoa se dedica às coisas espirituais, se dedica àquilo que vem de Cristo, ao exemplo que Cristo deu, né, de simplicidade, de falar a verdade, de cumprir, de ter um bom sentido para a vida, né, no sentido moral, no sentido ético. Ele nos traz uma fórmula, na verdade é uma fórmula da felicidade, né? Para muitos isso não era agradável naquela época, né? E até hoje tem pessoas que são atacadas justamente por cumprir as regras, por querer cumprir as leis, por querer ser uma pessoa honesta, por querer ser uma pessoa justa. Elas são atacadas justamente por isso. Não, não há interesse das trevas em querer ter pessoas que pregam a boa nova, em querer ter pessoas que são exemplos de cumprimento ou de réplica daquilo que Cristo foi. Não é interessante. Então essas pessoas são atacadas, são perseguidas, né? E Cristo disse isso, né? Todo aquele que ser atacado, que ser molestado, que ser prejudicado por minha causa, eu salvarei. Então essa salvação muitas vezes não é para ser esperado só aqui na terra, ou aqui na terra, né? Que aqui a gente está no meio das provas e expiações, e você não, uma pessoa não, se ela colocar toda e qualquer expectativa aqui, ela não vai se concretizar. Cristo, na ressurreição dele na Páscoa, ele veio: eu sou o eterno, como se ele mandasse uma mensagem: eu vim e venci. Eu venci a morte, eu venci tudo aquilo que vocês acreditam, estão apegados, eu acabei vencendo, né? Então essa vitória dele, essa vitória foi uma vitória em espírito. Ele não veio para ser um rei terreno, né? Igual as pessoas tiravam sarro dele, até inclusive que ele seria o rei dos judeus, e por isso vem aquela cruz de espinhos, né? Ó, você que queria ser rei, tá aí a sua coroa, de forma a blasfemar contra ele, colocando uma cruz de espinho na cabeça dele. Então eles confundiram, né? Desde aquela época até hoje existem milhares de pessoas que confundiram a mensagem de Cristo. Acredita que a vinda de Cristo, que as palavras de Cristo seria uma coisa que trouxesse para as pessoas até mesmo riquezas e posses, e não é isso, né? Jesus, ele é o príncipe da paz, ele é o príncipe da felicidade, ele é o príncipe da paz, primeiramente da paz, né? Para que se tenha felicidade real, para que tenha alegria real, primeiro é necessário ter paz. E ele veio para pregar a paz, né? Ele veio, ele está vivo ainda hoje, ele é o príncipe da paz. Então a paz, muitas vezes, ela vem do não apego, né? De não se apegar a essas paixões terrenas, né? De ser apaixonado, de ser totalmente apegado, né, àquilo que vai trazer por natureza o sofrimento. Então, um dos primeiros passos assim que Cristo nos mostrou pelo exemplo da vida dele foi aquele não apego, né, o não se apegar às coisas terrenas, que a partir do momento que você não se apega às coisas terrenas que eu comentei aqui, você automaticamente você não está sujeito ao sofrimento que é inerente essas coisas espirituais. Então a pessoa passa a ter como fator, como denominador comum, a paz. A paz, digamos assim, dessa maneira, como se fosse uma plataforma onde todas as coisas boas passam a existir, passam a ter um campo para se manifestar. É muito difícil, é quase impossível uma pessoa realmente encontrar a felicidade, principalmente a felicidade espiritual, né, a realização dela, sem haver essa plataforma da paz. É praticamente impossível. Deus, ele não chega em um lugar onde há balbúrdia, onde há confusão, onde há briga, onde há desentendimento. Ele não chega nesse lugar. Deus, ele vai chegar primeiro onde tem paz, aonde tiver equilíbrio, onde tiver paz, ele vai chegar. Então, Cristo, naquela maneira simples dele tratar o povo, dele tratar todos, né? Cristo, ele atuou de uma maneira indiscriminada. Todos vinham encontrar eles, todos vinham buscar a sua sabedoria dele, né? Tanto os pobres quanto ricos, paraplégicos, pessoas doentes, pessoas que tinham problemas de saúde, problemas mentais, todos eles podiam chegar, que todos eles eram bem recebidos por Cristo. Então, nessa atuação indiscriminada que ele tinha, nessa maneira de transmitir e ser o exemplo no dia a dia, então isso é como se fosse uma plataforma onde realmente ele era bem-vindo em qualquer lugar. Ele era bem-vindo tanto nas famílias mais ricas quanto nas famílias pobres. Ele conversava com cientistas, com doutores da lei. Ele podia, enfim, ele era bem aceito em qualquer lugar, justamente porque ele não era apegado, de certa forma, nenhum deles. Ele era apegado a Deus. Ele simplesmente estava ocupado em transmitir aquilo que Deus lhe falava, né, por meio da intuição dele, que era ligado diretamente a Deus. Então a preocupação dele era essa, né, sumariamente. Ele não estava pegado, embora ele estava com os pés caminhando aqui na terra, né, embora ele suasse também como um ser humano, embora ele tinha fome como um ser humano, embora ele sentisse cansaço como um ser humano, mas a consciência dele, né, a consciência crística dele abarcava todo o planeta, abarcava toda a humanidade, né? Ele sabia que aquilo que ele estava fazendo ia repercutir por séculos, e tanto que se repercute até hoje, né? No domingo de Páscoa é o dia da gente lembrar dele, lembrar dessa vitória que ele teve, né? Então essa vitória, ela precisa estar assim no nosso âmago, mas lembrando de uma maneira adequada dessa vitória, né? Não é só um dia para, às vezes, ter um almoço reunido a família para comer chocolate, para ver os primos, para ver as tias, para ver alguns amigos, os parentes, juntar os parentes antigos. Não é para a gente ficar envolvido só nisso, mas sim para relembrar qual foi a real intenção de Cristo lá daquela época. Teria que ser realmente algo mais filosófico, algo mais espiritualizado, né? E essa espiritualidade, ela nos é remetida pela vitória de Cristo em espírito. Ele veio em espírito, ele apareceu na forma espiritual, né? E todos nós temos uma alma, todos nós temos um perispírito, todos nós temos um espírito, e esse espírito, ele é eterno. Ele não morre ele não cessa com a chamada morte terrena. Acontece só um desencarne. Por isso que é chamado desencarne, porque esse desencarne é a separação da alma do espírito. Então, essa separação da alma do espírito, a gente precisa sempre estar lembrando, sempre estar lembrando que um dia a gente vai partir, assim como nossos avós partiram, assim como nossos parentes mais antigos já partiram, assim como nós também vamos partir um dia, e vão ficar aqui os mais novos. Geralmente ficam os mais novos, né? São os filhos, são os netos, são os sobrinhos, eles é que vão ficar aqui, mas a gente vai partir. Nessa partida vai ser, se a gente tiver o anseio de coisas espirituais, se a gente lembrar da espiritualidade, se a gente praticar nossas meditações, nossas orações Isso vai ampliando nossa consciência, né, em Cristo. E quando a gente partir daqui, a nossa consciência vai permanecer, a nossa consciência vai permanecer viva, né? Entendeu? Então, ela, isso é uma felicidade, né? Todas as pessoas que a gente amou no passado, né? Nossos avós, nossos pais que foram primeiro, nossos guias, nossos, né, nossos mentores espirituais, as pessoas que encontramos em outras encarnações, tudo isso, essa alegria, né, de encontrar a pessoa da igual espécie, ela vai acontecer. Isso é um fenômeno incrível, né? Isso é um sinônimo de alegria. E o espaço onde a gente vai, vai de acordo com a nossa evolução espiritual. Por isso que Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. Porque nós vamos diretamente para aquele local onde a nossa vibração ela está. Então, onde está a nossa vibração? Será que está aqui na Terra? Será que está nas brigas aí com o vizinho, nas brigas com o trânsito, nas brigas, nas reclamações que a gente tem nos políticos que estão acima de nós? Será que a gente está em... A nossa principal vibração, ela está na balbúrdia, ela está na raiva, ela está no desespero, ela está na escassez? Ou ela está na vitória? Nossa principal vibração está na vitória em Cristo, está na consciência limpa. Está na consciência limpa, está na consciência de ser um cumpridor dos bons costumes. Onde está a nossa vibração? Nossa vibração está em Cristo, está na prece, está na oração, está no auxílio ao próximo. Está na verdadeira riqueza, que é a riqueza espiritual, é aquela que é abundante, né? Que reza, que preza pelo próximo, que reza por até mesmo nossos inimigos. Será que nós estamos nessa vibração mais alta? Então, após o nosso desencarne, que se dá em 60, 70, 80, seja lá quantos anos, alguns vão até mais cedo, vão até enquanto criança, mas essa vibração ela vai nos aproximar de Cristo ainda mais, assim como ocorreu com Jesus, que quando Jesus ele veio se ressuscitar, os próprios discípulos viram ele ascender, né? Viram ele ascender em espírito, ele desaparecer no céu, se aproximando do Pai. Ou essa vibração nossa vai ser baixa a ponto de permanecer próximo da Terra, de permanecer aqui na materialidade, na carne, na bebida, né? No cigarro, nas drogas, né? Nas brigas, na balbúrdia, enfim, aonde vai permanecer? Então a Páscoa ela nos traz muito disso, ela nos traz reflexões sérias, mas ao mesmo tempo nos lembra algo que traz alegria, felicidade, que é a vitória. E essa vitória só está em Cristo, ela não está aqui. Não é o sucesso material, não é o sucesso, aquela alegria assim, temporária, que é a verdadeira alegria. A Páscoa nos traz uma lembrança que a verdadeira vitória ela tá de forma mais ampla, ela está de forma mais comprida. Você pode ter sucesso aqui na Terra, você pode ter fama, depende se for da vontade de Deus, se for do merecimento da pessoa, pelo próprio merecimento dela, do esforço dela, da inteligência dela, mas também da permissão divina. Tudo isso pode ser tirado num estralar de dedos. Toda a fama, todo o apego, todo o amor de amigos, de pessoas que às vezes você acredita que está perto de você por sua personalidade, por sua própria pessoa, às vezes de repente não está, está pelo seu status, está pela sua posição. Tudo isso pode ser removido no estalar de dedos, de acordo com a vontade divina. Então cabe a ele a gente fazer essa reflexão, fazer esse ponto assim de lembrança, né, que nós todos dependemos dele, tanto agora em vida quanto depois naquilo que o pessoal chama de morte, mas que é o desencarne terreno. Então espero que vocês tenham assimilado essa mensagem de hoje de Páscoa, lembrar o significado, né, mais profundo, mais filosófico, e que nós possamos então ser todos vitoriosos, mas vitoriosos em Cristo, né, vitoriosos no amor, vitoriosos sobre as nossas falhas, sobre os nossos erros. Um abraço.